Olá, Manuel, bom dia.
Olá, bom dia.
Olá, bom dia. Bom, essa energia positiva é mesmo de quem está na reta final da preparação de algo que tanto ambicionava.
É verdade, falta pouco tempo, está quase a estrear. Esta semana de ensaios, a próxima, e depois vamos lá.
Vamos lá, já lá vamos, porque agora recuamos no tempo, mudamos de espaço e vamos conhecer o Manuel Diogo. O Manuel Diogo é um jovem com que idade?
Com 19 anos.
19 anos, natural de?
De Ferreira do Zêzere.
Lindíssima aquela zona, lindíssima Ferreira do Zêzere. Como é que tudo começa na vida de um jovem que não está no centro de tudo, não é? Nós sabemos que é a capital, Lisboa, ainda que hoje em dia nas cidades mais, digamos que mais retiradas do centro, existe uma qualidade de vida muito fantástica e que também este tipo de projetos encaixam-se perfeitamente bem. Mas a verdade é que quando começou a ter este sonho, provavelmente o Manuel nem lhe passava pela ideia passar para Lisboa ou mudar-se para Lisboa de armas e bagagens.
É verdade. Bem, quando é que isto começou na minha vida, este sonho de representar, ou quando é que apareceu o bichinho pelo teatro? Se eu pensar, foi desde sempre. Um bocadinho inerente à minha forma de ser, porque desde pequeno imitava os meus familiares, observava muito, fazia sketches com os meus primos também, e portanto, isto esteve sempre muito ligado à minha vida. Chegou àquela altura, ao nono ano, em que nós temos que escolher a área que queremos seguir. Ciências, humanidades, são as duas mais normais.
Sempre a estudar na zona de Ferreira do Zêzere?
Sim, estudava em Ferreira do Zêzere. Chegou só ao nono ano e eu já conhecia o percurso de muitos atores portugueses que tinham passado pela escola que eu frequentei, pela Escola de Teatro de Cascais. Chegou a essa altura e eu disse, vou ao site e vou fazer a inscrição. Fiz a inscrição, não disse aos meus pais e fui chamado para fazer as provas. E aí sim, disse aos meus pais, fomos, fiz as provas, até que um dia me ligam e disseram que eu entrei na Escola de Teatro de Cascais, com 15 anos.
Deixe-me interromper aqui o seu percurso, porque ele já não será interrompido, graças a Deus, porque já tem 19 anos, mas nesse sonho, nessa ilusão, no inscrever, não conta aos pais, e porque me disse que muitas vezes acabava por imitar a família, os pais já percebiam e já sabiam que o Manuel tinha esse gosto.
Sim, os pais já sabiam, eu acho que no subconsciente eles já sabiam que eu um dia iria dizer, eu quero fazer isto. Até porque eu fazia teatro amador na altura em Ferreira do Zêzere. E, portanto, eles sabiam dessa minha paixão. Depois, no nono ano, portanto, com 15 anos, só se veio a confirmar quando eu disse que queria ir para a Escola de Teatro de Cascais.
E aí fica selecionado? Os pais aceitam com agrado?
Com agrado. Sempre me apoiaram, sim.
E como é que é as viagens de Ferreira do Zêzere para Cascais?
Bem, as viagens foi... Portanto, nos primeiros tempos eu tenho uma tia que morava na parede, em Cascais, e eu mudei-me para a casa dela. Ia todos os fins de semana à Ferreira do Zêzere, portanto, ia à sexta para Ferreira. Aí era a altura de estar com a minha família, de estar com os meus amigos e de respirar, porque estando na Escola de Teatro de Cascais há muito trabalho, há uma dinâmica muito intensa, porque nós temos os dois percursos, nós temos a parte artística do teatro, formação em contexto de trabalho, voz, corpo, mas depois temos as disciplinas normais à parte disso. Depois também nos possibilitam a entrada na faculdade, o português, o inglês, a história. E o que eu tenho a dizer acerca desta escola é que ela é benéfica não só artisticamente, enquanto formadora de atores, mas enquanto formadora de pessoas. Ela forma grandes pessoas também, porque quem leciona nesta escola são grandes pessoas, grandes professores, grandes seres humanos.
Manuel, com 15 anos, a ingressar numa escola dessa natureza, provavelmente com pessoas com mais experiência, mas que se queriam aprofundar ainda mais o conhecimento e aperfeiçoar, com 15 anos, o que é que se pensa dentro da sala de aulas?
O que se pensa é... Portanto, nós estamos nas disciplinas e o que se pensa é quando é que eu vou para as disciplinas artísticas? Quando é que eu vou para a aula de voz, para a aula de movimento, para
a aula... prática.
As práticas. Porque eu gostava muito de português, sempre gostei, mas eu estava naquela escola pela área artística, pelo teatro. Quando se está na sala de aula só se pensa nisso. Quando é que nós vamos para a aula de teatro? Quando é que vamos aprender? Quando é que nos vamos formar e aprender as técnicas e construir o nosso próprio processo e a nossa própria técnica? Nós. Porque depois cada um, nós temos vários professores e cada um nos dá a técnica deles. E nós, o nosso trabalho é nós próprios formarmos a nossa, bebendo de todos eles.
E quando é que se dá o encontro com a prática? Com que idade? Ainda com 15?
Sim, porque lá na Escola de Teatro nós começámos logo com as aulas de teatro e de voz, e é mesmo intensivo, sim.
E aí percebeu, sim, é isto que eu quero, ou alguma vez pensou em recuar ou mudar?
Nunca pensei em mudar, que isto é mesmo o que eu gosto de fazer. Mas na Escola de Teatro de Cascais eu tive a percepção do quão é difícil esta vingar nesta área. E é preciso muito, muito, muito trabalho, muita, muita, muita persistência, muito, muito, muito amor ao teatro, muito, muito, muito amor à profissão e foco. Acho que isso é o mais importante. E a Escola de Teatro deu-me isso. O trabalho, 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 o foco, 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 e perceber, ok, Manela, é isto que tu queres, então tens que lutar. Nunca o deslumbramento, eu acho. A escola também é muito boa nesse sentido, que é põe o ator com os pés no chão, que é a vida de ator é esta, teatro é esta, queres? Não? Então sai. E alguns colegas desistiram.
O Manuel não desistiu, estamos a falar de uma trajetória dos 15 aos 19, porque está com 19 anos. Trajetória essa sempre passada nessa escola? Mudou de escola? Onde é que está neste momento?
Não, portanto, terminei a Escola de Teatro de Cascais e ingressei na Faculdade Nova, em Lisboa, em Estudos Portugueses. Também porque eu acho que é um complemento à minha formação enquanto ator. Nunca desvinculando do meu trabalho enquanto ator, porque vou sempre escrevendo as minhas peças, registando, encenando, convidando atores, colegas meus, para as interpretar e, portanto, nunca desligando o meu contacto com o teatro e com a vida artística, que é o meu principal objetivo.
O Manuel tem essa particularidade, não só de representar, como também de escrever. Uhum. Quando mostra a sua escrita a colegas desta área, ou até à família, mas a família é sempre muito crítica, mas nós sabemos como é que é,
exato,
não é? Pronto, põe sempre a mãozinha no ombro, podes melhorar, mas não nos diz as coisas assim tão diretamente, não é? E tão friamente. Mas em relação aos colegas, em relação àquelas pessoas que também gostam de nós como a família, mas que não deixam de não fazer parte desse círculo, o que é que dizem?
Normal, as críticas deles têm corrido bem até agora. São sempre críticas construtivas. Dizem, por exemplo, relativamente a este texto, que estreará agora em Lisboa, no dia 3, muito pouca gente sabe do texto, ainda não o conhece, só a minha colega partilhará cena comigo e palco. E ela gosta do texto, gosta muito do texto, defende-o muito bem, que isso também é muito importante, defender o texto, a defesa da personagem. No entanto, ainda não temos feedback exterior, porque ainda nunca mostramos a ninguém. Vai ser agora no dia 3.
Dia 3 de fevereiro é, com certeza, a concretização de um sonho. Eu já olhei para, aliás, já divulguei a sinopse deste espetáculo através da Iris FM. Vão ficar de sala arrumada ou não? É uma curiosidade.
Isso eu não posso revelar, tenho que ir ver.
Será que a minha intuição, não sei se o Manuel estava a caminho, quando a minha intuição pode estar, já ninguém se lembra daquilo que eu disse, pode estar correta?
Poderá ou não poderá? Eis a questão. Eu não quero responder porque eu quero que as pessoas vão ver.
Inclusive é a graça, por isso
exatamente,
é que eu respondo.
Exatamente, eu quero que a graça vá ver.
Já percebi.
E por isso não quero tirar o véu de cima deste espetáculo. Quero mesmo que o público descubra.
E não vai tirar, de certeza absoluta. Porquê conversas quotidianas?
Conversas quotidianas porque são conversas acerca da vida, dos temas da vida. São visões, aspirações, objetivos, tudo relacionado com o nosso quotidiano, com o nosso dia-a-dia. Nós, no nosso dia-a-dia, vemos situações na rua e este espetáculo espelha isso, situações que são encontradas ou no autocarro ou na fila do supermercado, conversas que ouvimos na escola. Os nossos sonhos também são colocados em cena, as nossas aspirações, as imposições também que nos fazem. Tudo isso são os planos principais deste espetáculo. Daí eu ter optado por este título, Conversas sobre o Mundo, Conversas sobre o Quotidiano, sobre o nosso dia-a-dia.
Esse mundo passa, garantidamente, por Ferreira do Zêzere.
Esse mundo passa por Ferreira do Zêzere, por algumas pessoas de Ferreira do Zêzere que são mencionadas no texto, um bocadinho dissimuladamente, não é completamente escarrapachado, mas se forem de Ferreira do Zêzere assistir ao espetáculo e se estiverem atentos, conseguirão perceber, certamente.
Manuel, alguma vez ouviu aquela expressão, porque quando falo com artistas, com pessoas ligadas a esta vida, não só ao teatro, também à música e a outras atividades, porque realmente são variadíssimas as artes, felizmente, alguma vez ouviu a expressão, filho, tu vais para o teatro, mas um curso, esse tens que o tirar?
Sim, eu ouvi isso uma vez dos meus pais, mas depois a opinião deles mudou completamente. Portanto, eu ouvi isso antes de entrar para a Escola de Teatro de Cascais, que é, Manuel, vais para a Escola de Teatro de Cascais, mas depois vais tirar o plano B, porque esta área é tão incerta, depois há o plano B. Quando eu acabei a minha trajetória pela Escola de Teatro, eles também, não foi só a minha trajetória, também foi a trajetória deles, porque eles também foram acompanhando o meu percurso, os espetáculos, a minha evolução enquanto ator, enquanto artista. E quando a escola de teatro acabou, eles disseram-me: e agora tu queres o quê? Se quiseres, queres o quê? Estudar teatro? Ok. Só que em Portugal nós tínhamos duas opções: a Escola Superior de Teatro e Cinema, que eu acho que é muito igual em termos de técnica e de artisticamente parecida em termos educativos com a escola de teatro que eu frequentei, e havia a ESMAI. Depois pensei e disse: ok, se for depois para me formar mais, para tirar mais cursos, que seja se calhar lá fora, outros métodos. Cá dentro acho que já não vale a pena, pode ser anos perdidos, porque a escola de teatro é muito, mesmo muito rica, tem professores que também lecionam na escola superior, ou que já lecionaram, ou que estudaram lá, e portanto vêm muitas técnicas de lá, e portanto eu optei por não me inscrever em nenhum superior de teatro em Portugal, com o objetivo de depois ir tirar lá fora.
Com estes objetivos e estes sonhos, e espero que sejam concretizados, há aqui uma mudança também, várias mudanças na vida do Manuel, mas uma das mudanças, e esta mais recente provavelmente, teve a ver com o facto de deixar a casa da tia em Parede, não é? E mudar-se para Lisboa. E aí já não está com uma pessoa da família. É difícil viver, eu não diria na solidão, porque ninguém, só vive na solidão quem quer, não é? Exato. Mas a verdade é que muitas vezes encontramos-nos entre quatro paredes e pensamos: é este o meu rumo? Tenho a família a quilómetros de distância, tenho amigos, é verdade, mas não tenho o carinho daqueles que nos dão colo.
Sim, mas só ainda atrás eu não tive todo depois em casa da minha tia na Parede. Depois chegou uma altura que eu mudei de casa, até porque ficava mais próximo da escola de teatro, e eu também queria o meu espaço, não é? Nós chegamos a uma altura, queremos a nossa independência, não queremos viver com família, não é? Porque às tantas também nos limitam um bocadinho. Então fui viver para a casa da Dona Hermínia, que era uma senhora com os seus 60 e tal anos, em Cascais. Sinto que essa vivência que tive com a Dona Hermínia foi uma partilha de eu e ela comigo. Portanto, uma pessoa mais jovem que acrescentava a uma mais velha, e uma mais velha que, por sua vez, acrescentava a uma mais jovem. E, portanto, essa troca também foi importante no meu percurso na escola de teatro. Também porque ela foi um grande pilar nesses tempos em que me andava a formar enquanto ator.
Muito bem. Chegamos então ao dia 3 de fevereiro de 2023. Já falámos de conversas quotidianas. O Manuel estará a interpretar com a Mariana Valente, um texto da sua autoria. Como é que estão os preparativos? Onde é que isto vai acontecer? Conte-nos tudo.
Os preparativos, como disse no início, ainda estamos a ensaiar agora, esta semana e a próxima, até sexta, porque o espetáculo será dia 3 de fevereiro, às 21h30, no Auditório Carlos Paredes, em Benfica. Estamos muito nervosos, porque, como disse à Graça, ainda nunca mostramos este trabalho, portanto é um texto novo, que vai estrear no dia 3, no Auditório Carlos Paredes. Não se esqueçam de ir. Portanto, é nervos. Nervos e ansiedade, mas também muito contentes, porque divertimos muito em cena, porque aqueles miúdos que são adolescentes, são pai da nossa idade, o Cristóvão e a Sabrina, divertem-se muito ao longo do espetáculo, descobrindo as memórias e mergulhando naquele espaço e pegando em cada objeto que os remete para uma vivência quotidiana deles, ou passada, ou futura. Também temos.
Carlos Paredes foi um mestre, sem dúvida. Porquê a escolha do Auditório Carlos Paredes?
Eu conheci o Auditório Carlos Paredes através de uma amiga da minha mãe que trabalha na Junta de Freguesia de Benfica. Fiquei interessado no trabalho do Auditório porque vi que ele apostava muito na cultura, em concertos, em orquestras, em espetáculos de teatro, não só profissionais, como o nosso espetáculo, mas também em locais, como Teatro Amador de Benfica. E fiquei interessado. Falei com essa colega da minha mãe, essa amiga, para passar o contacto e ajudar a ver se seria possível apresentar o projeto, para ver se gostariam que nós apresentássemos lá o projeto. Viram e gostaram, e lá estaremos no dia 3 de fevereiro.
E quem é a Mariana Valente?
A Mariana Valente é uma colega e amiga da escola de teatro, já a conheço há 5 anos, e gosto muito do trabalho da Mariana. Ela é uma atriz muito leve em cena, como que uma pena, muito moldável, se assim se poderá dizer, muito adaptável. E eu gosto muito desse tipo de trabalho dela, muito orgânico, muito natural. E daí eu ter convidado a Mariana para ingressar neste espetáculo comigo, nesta aventura e na construção desta Sabrina. E acho que eu sou suspeito porque sou amigo e colega, mas está a fazer um grande trabalho.
Nós vamos fazer aqui uma pausa para os comerciais das 10h30 da manhã, mas antes ainda dessa pausa e pegando naquilo que o Manuel há pouco disse, nervos, ansiedade. Manuel, todos os artistas dizem que quando deixam de ter nervos, aliás, deixam de ter o peso da responsabilidade. Portanto, nervos provavelmente é algo que o vai acompanhar para a vida.
Para a vida toda. Ainda no outro dia, agora é interessante, até me está a dar vontade de rir, a Graça ter referido isso, porque ainda no outro dia Um colega meu me dizia: então, mas nervos, Manel, tu já fazes isto, já fizeste isso tantas vezes, não é caso para teres nervos. Mas é caso para ter nervos, porque no dia em que não se tiver nervos, é porque não há responsabilidade, é porque não há loucura, o gosto pelo teatro, neste caso, no meu caso. E, portanto, a responsabilidade perante o público é um ato quase sagrado para mim, porque aquele público pagou o bilhete para ver aquele espetáculo. Então é a nossa responsabilidade dar o melhor, dar o máximo. Se não gostarem, ok, mas eu sei que dei o máximo. E, portanto, essa responsabilidade e esses nervos vêm sempre antes de um espetáculo. E acho que é muito importante.
Quem é que quer ter na primeira fila da plateia?
Ah, eu quero ter na primeira fila os meus amigos, os meus pais, a minha família. E acho que são essas pessoas que eu quero ter na primeira fila, que são assim as pessoas de mais próximas a mim e que me conhecem e que quero que estejam lá a dar-me apoio.
Faz viagens com regularidade para Ferreira do Zêzere?
Sim, todas as quintas e sextas. Às vezes quintas, outras vezes sextas. Porque também enceno lá um grupo de teatro, que fui convidado pela Junta de Freguesia a encenar um grupo de teatro em Ferreira do Zêzere.
O que é que encontra? O que é que bebe em Ferreira do Zêzere? A inspiração?
Sim. A vida citadina é uma vida muito agitada, que às vezes não nos deixa tempo para pensar. Quando regressamos ao nosso elemento, digamos assim, ao nosso habitat, nós temos tempo para sermos nós, para cairmos na nossa realidade. E aí sim eu acho que é dessa realidade, desse habitat, surge a capacidade criativa, o ato criativo, porque estamos em nós. Estamos abertos a pensar, a escrever, a encontrar, a ouvirmos-nos. Eu acho que isso é muito importante. Na cidade, não tanto, porque andamos na loucura do dia-a-dia, de fazer isto, aquilo, o outro. E Ferreira do Zêzere dá-me isso, sim, dá-me a criatividade, a calma, a escrita, o processo criativo, digamos assim.
O que é que faz com maior regularidade ou com mais tempo? Dorme muito? Come? A gastronomia? Comida confeccionada pelos seus? Pelas suas, são quase sempre as mulheres a confeccionar a comida. Olha o rio.
Comida não, porque sou um pisco. Toda a gente diz que eu sou um pisco a comer. Comida não...
Natural de Ferreira do Zêzere é um pisco?
Não, sou um bocadinho pisco, sou.
Tem que me ensinar como é que isso se faz.
É, sou muito pisco. Não, comida não, mas rio e natureza, que a Graça agora falou, sim. Ando muito pela natureza também. Com os meus amigos combinamos muita coisa, muitas caminhadas, bicicleta. Portanto, andamos muito pela natureza. Isso também confere uma liberdade e uma criatividade diferente. Gastronomia não, porque sou um pisco. E
dormir.
E dormir também não. Acordo a mil à hora, todos os dias de manhã, para fazer mil e um projetos, para começar em grande.
Conhece a expressão do tagarela?
Sim, sou eu.
Eu, quando olho para o Manuel, a ideia que me dá nesses passeios, nessas caminhadas que fala, que faz com os amigos, dá-me um pouco a ideia do tagarela.
Sim.
É assim no dia-a-dia, mas é assim a sua forma de estar e de ser, ou foi algo que foi aprendendo com o passar do tempo, até pela atividade e pela arte que escolheu?
Sim, não, o tagarela sempre esteve em mim, eu sempre fui um tagarela. O teatro até me aprendeu, até me ensinou, aliás, eu é que aprendi, a acalmar-me, porque às vezes é preciso uma energia que é muito efusiva, às vezes tem que ser controlada, e a minha é muito, muito, é muito, e às vezes nós temos que afrouxar. E o teatro ensinou-me isso, mas sim, sempre fui um tagarela. E nessas conversas que vou tendo nas caminhadas com os meus amigos, com os meus familiares, a Graça acertou em cheio, porque eu vou sempre a falar. Às vezes até dizem: Manel, olha, agora um bocadinho...
Para lá,
por favor. Já chega.
E o Manel para e eles dizem: não, não é parar de andamento, é mesmo parar de falar.
Falar, exato.
Manuel Diogo é hoje nosso convidado. Fala-nos do seu projeto, a estreia em termos de teatro, dia 3 de fevereiro, em Lisboa. Não se esqueça, é um convite também a todo o auditório. Acordar comigo sabe muito melhor. Amanhãs assim, de segunda a sábado, das 7 às 11. Amanhãs assim. Amanhãs assim.
Dá-me um abraço que seja forte e me conforte a cada canto. Não digas nada, que o nada é tanto e eu não me importo. Dá-me um abraço, fica por perto, neste aperto, tão pouco espaço. Não quero mais nada, só o silêncio do teu abraço.
perdi, sem rumo certo, já me venci pelo cansaço. Estando longe, estive tão perto de lavrar. Dá-me um abraço que me desperte e me aperte sem me apertar. Eu já estou perto, abre os teus braços quando eu chegar. É nesse abraço que eu descanso, esse espaço que me sucede. Quando possas, dá-me outro abraço. O som não chega. Já me perdi, sem rumo certo, já me venci pelo cansaço. Estando longe, estive tão perto do teu abraço. Já me perdi, sem rumo certo, já me venci pelo cansaço. Estando longe, estive tão perto do teu abraço. Venci pelo cansaço. Estando longe, estive tão perto do teu abraço. Estando longe, estive tão perto do teu abraço.
Miguel Gameiro, dá-me um abraço. É esse o objetivo também da nossa conversa de hoje, dar um abraço bem apertado ao nosso convidado, porque a estreia está aí e nós sabemos que são sempre momentos de nervos, de ansiedade e pensar o que é que vai acontecer. Manuel, estávamos a falar em off, a sala está praticamente esgotada.
Verdade. Restam agora 4 lugares.
4 lugares. Quais são as expectativas? Em termos de público, já percebemos que não vale a pena fazer grandes planos, até porque temos a sala, não é? A planta da sala ao nosso dispor e já percebemos que com público vamos contar. E agora, o que é que vai acontecer em palco?
Ui, então, o que é que podem esperar deste espetáculo? Eu acho que, sobretudo, podem esperar muita escuta e muita verdade. Eu acho, porque tudo o que está no espetáculo tem pelo menos um fundo de verdade, ou pode não se ter passado connosco, com os atores, nem com a Sabrina, nem com o Cristóvão, pode não ser história das personagens, mas história que eles viram já em algum lugar. E, portanto, podem esperar isso, muita verdade, muita escuta e muita energia também. Ah, e muita dança, é verdade.
Também.
Já levantei mais o véu.
E este tipo de espetáculo é para que faixa etária ou para que faixas etárias?
Sim, este espetáculo foi classificado como maior de 16 anos. Eu creio que por algumas asneiras que o texto tem, porque tem obrigatoriamente que ter para ter o efeito que queria, e também por alguns temas presentes, talvez. E, portanto, mas é sempre da responsabilidade dos pais. Portanto, se os pais disserem o meu filho de 7 anos entra...
Ele acompanhado entra. Por um adulto,
claro,
entra
claro.
Sempre, não é?
Sim.
Há pouco falávamos de dormir pouco, não são noites mal dormidas, é mesmo não gostar de dormir muito, mas com o aproximar da data, acha que prevêem-se noites mal dormidas?
Sim, ontem, por exemplo, mas era muita coisa ontem, era vir aqui, falar com a Graça, e já os ensaios de hoje, já está perto da data, e depois também pessoas a mandar mensagens, cria stress, a dizer está quase, portanto as noites agora vão começar a ser difíceis. Não difíceis, mas menos tranquilas.
Vou pegar novamente, este convidado é fácil, porque dá sempre para pegar na sua, no seu raciocínio e na sua afirmação. Mensagens que nos vão chegando e que causam stress. Depois do espetáculo ser apresentado, depois da estreia, essas mensagens transformam-se em apoio?
Sim, sem dúvida alguma. Dos amigos, da família, e às vezes não amigos, mas conhecidos que souberam do nosso trabalho enquanto atores, enquanto artistas, e querem ir ver e mandam as suas mensagens queridas a apoiar.
Manuel, a estreia dia 3, já dissemos, no Auditório Carlos Paredes, em Benfica. Depois, conta, imagine que termina a apresentação e lhe dizem, nós queremos fazer mais um ou dois espetáculos neste espaço. Era isso que gostava de receber como prenda de final?
Era também. Levar este espetáculo a mais sítios, a mais pessoas, a mais lugares, esse será com certeza o nosso objetivo. E portanto, se isso surgisse no final do espetáculo, era a bomba.
E por que não? Porque março é mês do teatro no Concelho de Benavente. Quem sabe se o Manuel não passará aqui por esta zona. E os nossos ouvintes, que neste momento conhecem o Manuel através de Facebook, mas sabemos que nem toda a gente, ao contrário daquilo que se pensa, nem toda a gente adere às redes sociais e este tipo, principalmente de Facebook. No entanto, imaginam, não é? E é que está a magia da rádio, porque se estivesse na televisão toda a gente já sabia qual era a imagem do Manuel. Neste caso, não. E essa magia, os ouvintes quererão mantê-la e provavelmente até ao dia em que o irão aplaudir.
Sim, venham, e como a Graça disse, quem sabe se não vem a Samora Correia, portanto, estejam atentos, e teria muito gosto que viessem e conhecessem esta história, que na verdade são muitas histórias dentro de histórias, e isso eu não tinha referido. Há meta-teatro ali, há as personagens que fazem de outras personagens, da vida deles, do imaginário deles. Portanto, não percam.
O véu está levantado, não totalmente, porque também não era essa a nossa ambição, mas a verdade é que está já a aguçar o apetite para a noite, para o serão de sexta-feira, dia 3. Manuel, não sei se passará, espero que sim, por um dos palcos no Concelho de Benavente. Em relação ao estúdio da Iris FM, passará às vezes que assim o entender. Susana e o Luís têm carta verde, como sabem, não é? E, portanto, é fácil ter acesso a nós, como foi fácil para esta entrevista, e outras irão surgir, e gostaria muito, quem sabe, para um projeto que possa vir por aí, à beira-rio, entrevistar o Manuel Ferreira do Zêzar.
Eu ficaria muito contente se isso acontecesse, porque é a minha terra, é onde eu cresci, e portanto dava muito prazer, sim.
Vamos lançar um desafio às autarquias, junta de freguesia, não sei. Vamos lançar esse desafio, quem sabe, ali à beira-rio, acho que era o cenário próprio, apropriado para uma conversa com um jovem de 19 anos, que é natural de Ferreira do Zêzar e que é hoje nosso convidado, Manuel Diogo. Mudou-se para Cascais, agora em plena cidade de Lisboa, vai continuando os seus estudos. Está tudo a correr bem?
Tudo a correr bem. Tudo a correr bem agora de férias, a paragem, e que me dá então a possibilidade de me dedicar a 100% a este espetáculo, que eu já dedicava, mas com a faculdade e com as aulas nem sempre é possível estar tão aberta artisticamente, mas agora estou nessa fase de alma aberta para esta estreia.
Esta estreia, este espetáculo e este projeto acaba por criar também, digamos que, uma linha muito direta com a faculdade e acaba por orientá-lo no melhor sentido, uma maior receptividade para os estudos no dia-a-dia?
É verdade, porque eu tenho que acabar isto, a faculdade tem que sair tudo certinho, porque eu no dia 3 tenho um espetáculo para apresentar, e se por acaso algo corre mal, este espetáculo fica em baixo, portanto não há espetáculo. Portanto, isso é um rigor que também que eu tenho que ter obrigatoriamente, porque sem este rigor não há espetáculo no dia 3. Ou seja, ou eu sou orientado ou eu sou orientado, porque não há espetáculo.
Só há duas hipóteses, ou é.
Ou é. E eu acho que isso é muito importante, esta orientação.
E em relação a essa parte da responsabilidade que tem, quer em termos de faculdade, quer em termos de teatro, transporta na bagagem ou nos ombros o peso da responsabilidade pelo facto de um dia ter dito aos pais que era isto que queria fazer e não os quer desiludir?
É exatamente isso, porque este curso, estes anos que eu andei a estudar, foram pagos, não é? Foi dinheiro que saiu do bolso e, portanto, há que representar esse dinheiro que saiu do bolso, há que vingar nisto. Portanto, o meu caminho está sendo a ser trilhado degrau a degrau para uma carreira sólida e sustentável e artisticamente verdadeira.
Se os seus pais estivessem a ouvir esta conversa, o que é que gostaria de lhes dizer neste momento?
Eu gostaria de agradecer muito por me terem deixado, permitido ir aos 15 anos estudar para Cascais, porque muitos pais não deixariam. Tenho colegas meus que os pais disseram aos meus pais: mas tu deixas o teu filho ir com 15 anos, tão pequenino, estudar para Lisboa? Portanto, agradeço por isso, por essa liberdade que sempre me deram e que sempre me vão continuar a dar, tenho a certeza. E é isso que eu mais agradeço, portanto, eles deixarem-me voar. Porque não há nada pior do que ter um filho preso, do que não deixar os filhos voarem. E eles têm o meu muito, muito, muito obrigado, sou muito grato.
Oh Manuel, nós estamos mesmo a encerrar, já passámos do tempo. Carlos Alberto, é só um minuto que eu vou roubar ao teu programa. Mas há aqui uma curiosidade que eu não quero ficar com ela. Portanto, eu quero mesmo desmistificá-la para mim, não só, também para o auditório, quando perceberem exatamente aquilo que eu quero dizer. Há pouco falou-me que em Cascais, depois de viver com a tia, aliás, na parede, depois de viver com a tia, foi viver então para uma casa onde existia a dona...
Hermínia.
A dona Hermínia. Essa história é muito interessante, porque diz que veio levar, ou foi levar a uma vida com mais anos um jovem, e o contrário também existiu. E eu falava há pouco da Susana e do Luís, porque eu sei que em Lisboa está precisamente na casa da Susana e do Luís.
Exato.
Almeida. E eu perguntar-lhe, criam-se laços de amizade? É como se de uma família se tratasse? Não há uma grande diferença, a única diferença provavelmente é o nosso quarto, não é? Os objetos que existem em casa.
Exato.
O espaço é outro, mas são minimizadas as saudades, minimizada aquela falta que faz dos pais presentes no dia-a-dia, com essas pessoas que o abraçam e acarinham?
Claro, sem dúvida, porque nós... estando protegidos, abraçados, ajudados, por exemplo, pela Dona Susana e pelo Sr. Luís, nós sentimos-nos em casa. Ou seja, as saudades são minimizadas, tudo o que é mau é minimizado, porque temos um braço direito e um braço esquerdo, neste caso, são dois. E, portanto, é muito minimizado. E eu, por onde tenho passado, tenho sempre conseguido ter esse braço esquerdo ou esse braço direito. E por isso também sou muito grato por isso. E sim, também muito obrigado à Dona Susana e ao Luís e a toda a gente que passou pela minha vida e me ajudou de alguma forma.
A ideia que eu tenho em relação ao jovem universitário que deixa a sua terra natal, o jovem acaba sempre por ser apoiado, curiosamente, por quem um dia resolveu alugar a casa para que possa permanecer nessa cidade.
Exatamente. E eu acho que é juntar o útil ao agradável. É, no caso da Dona Irmã, eu acho que foi, porque foi uma partilha interessantíssima, que é um jovem, ok, tem um quarto vago em casa, e este jovem precisa de alugar um quarto, então eu vou alugar o quarto. E a partir daí há uma troca de experiências e cria-se uma amizade muito, muito grande que tenho com a Dona Hermínia, como neste momento tenho com a Dona Susana e com o Luís.
Histórias bonitas, não é?
É verdade.
E que permanecerão na nossa vida. Manuel, não quero aqui mais, porque o estúdio também já não é meu a esta hora, já é do colega Carlos Alberto Alves. Quero-lhe agradecer, claro que à Susana e ao Luís um beijinho grande, e eles sabem que podem contar comigo, tal como eu sei que posso contar com eles também. E falando deste estúdio, deste novo estúdio, falamos de uma história que liga Susana, Graça, Luís, bom, enfim, agora não vamos falar nesse pormenor, mas a verdade é que gostei muito de o receber, gostei muito de falar consigo e espero que brevemente possamos falar aí de outros projetos e de outras vindas à cidade.
É verdade, fiquem atentos. Muito obrigado, Graça, pela condução desta entrevista, que foi fácil de responder porque a pergunta direcionou à resposta. Muito, muito obrigado por isso e muito obrigado a todos e vão a Conversas Cotidianas e não percam no dia 3.
Conversas Quotidianas no Auditório Carlos Paredes, em Lisboa, ali na zona de Benfica, é na próxima sexta-feira, dia 3, às 21h30. Um beijo, Manuel, muito obrigada.
Viva a cultura, bora!
Viva a cultura, vamos a isso. Muito obrigada, terminamos esta nossa conversa. Este nosso programa volta amanhã, neste mesmo horário. Bom dia.